Estamos recebendo aqui no estúdio o padre Valdemar Carminati. Alô, Siderópolis. Alô, Rio Kuntz. Alô, Montanhão. Siderópolis, ele é da cidade, né? 49 anos sacerdote. A alegria de ser discípulo missionário.
Isso.
Bom dia, padre, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, graças a Deus. Ou, aliás, tudo não, né? Porque como é que a gente vai melhorar se tiver tudo bem?
Exatamente.
Tem que ter sempre uma margem para poder melhorar.
É, isso aí, isso aí. Aquela mensagem que você faz aqui, na passagem do programa Ponto de Encontro para o Tarde Total, ela prende muita audiência, é uma mensagem sempre muito importante para todas as idades, né?
É isso.
Parabéns, hein?
Obrigado, obrigado.
Padre, o que você, né, nos traz assim de um resumo, né, superficial? É uma vida inteira dedicada ao sacerdócio, né, padre?
É, realmente. Né? Eu, por exemplo, coloquei como lema quando me ordenei: ele sabe compadecer-se daqueles que sofrem e erram, porque ele também está revestido de fraqueza. Então, tomei esse lema, né? Então aí vem a questão da misericórdia, a questão da compreensão, a questão de tratar bem as pessoas, acolher bem as pessoas, e também a questão missionária. Então, desde 1985, que o bispo me convidou para ser vigário-geral, eu assumi a questão missionária na diocese. Ajudava a preparar os missionários para ir na Bahia. E continuei sempre, até 2 anos atrás, sempre sendo o coordenador da equipe missionária. E começamos também um trabalho paróquias solidárias. Então nós visitávamos paróquias, cada uma paróquia tinha outra paróquia irmã, a gente fazia um intercâmbio, uma entreajuda, coisa assim. É um trabalho que a gente fez. Então a gente assim sempre acentuou muito esse aspecto do envio, do sair e ao encontro das pessoas, de evangelizar, né? Aquela igreja, como diz o Papa Francisco, né? Uma igreja da saída, uma igreja missionária, né? Diz ele, olha, é preferível uma igreja machucada e ferida porque sai, porque vai ao encontro, porque espalha a mensagem de Cristo, do que uma igreja fechada, parada e doente. Quando a gente fica muito parado, a gente fica doente mesmo, né? Na religião é a mesma coisa, né?
Padre Valdemar, em todos os segmentos, em todas as profissões e vocações, a gente percebe que algumas pessoas parece que já nascem para certas coisas e atividades na vida, né? É um jogador de futebol, é um médico, é um professor, é um caminhoneiro. E eu acho que também na religião há aqueles padres que realmente parece que nasceram para aquilo e aqueles que têm que se esforçar muito mais, uhum, para realmente passarem a mensagem, serem bons oradores, né? É a vocação sacerdotal? Quando você nasce já toma uma decisão?
É o seguinte, eu desde bem pequeno, quando eu estava em Siderópolis, de criança, lá o pároco era o padre Antônio Congre, talvez eu lá na roça dizia, ah, é você como o padre Antônio e tal. Fui indo, né, até certo ponto, depois esqueci. Aí, de repente, a visita do irmão marista que visitava as escolas, motivando para ser marista. A partir daí, então, eu novamente, ele pegou meu nome e disse, olha, o ano que vem, então, no fim do ano, eu vou visitar o teu pai, vocês, então você já pode ir lá para os baristas. E eu, na hora, dei o nome lá, mas nem quis saber. Mas daí a pouco eu falei com meu irmão, olha, tu reza para eu ser irmão. Aí um belo dia o padre de Nova Veneza, com mais 2 diáconos, foram lá na capela. Eu fui lá para pegar informação, para ver como é que eu ia fazer para ir, porque o marista não tinha me procurado mais. Aí um diácono que estava junto com o padre, terminou a missa, ele chegou e bateu nas costas. Ah, é você que vai ser padre? Eu estava pensando em ser marista. Você não quer ser padre? Ah, como é que eu vou decorar aqueles livros grosso em latim? Eu acho que não vai dar para mim. Não, mas não é bem assim, não. Foi o padre Isidoro Ghislandi, ele era diácono. E tirou aquilo da cabeça. Olha, nós vamos jantar ali na casa do livro Rampinelli. Se você decidir, tá, então vai lá e conversar com o padre. Aí eu falei com o meu pai, ele era da comissão da igreja. O pai, falei com o diácono assim, assim. Ele falou que se eu quiser ser padre, sim. Tu queria ser marista, agora tu quer ser padre. Tu não quer nada.
Decide, né?
É. Aí eu disse, não, pai, mas tá, comecei a... Sim, mas tu quer mesmo? Quero. Então vamos lá falar com o padre. Né? Então foi assim, né? É claro que depois as circunstâncias também ajudam, né? Então você pode ter um dom, né? Um carisma, o quê? Mas às vezes as circunstâncias podem te desviar ou podem te favorecer, né?
Claro.
Entende? Então esse fato do irmão que passou ali, que pegou o meu nome... Depois, no começo, eu fiquei até bravo quando ele mandou a carta que ia visitar. Eu fiquei nervoso, digo, não, não vou e tal, né? Depois, comecei a baixar a bola, comecei a pensar no assunto, né? E aí foi para o seminário em 1957, em Tubarão. E lá, naquele ano, abriu o seminário. Nem estava pronto ainda, né? O seminário, porque o pessoal estudava primeiro em São Lugero. Mas queimou o seminário em São Lugério em 1956. Aí em 57, todo mundo, a turma que estava em São Lugério, foram para Tubarão. Mas até para subir para o dormitório, nós subia pelos andaimes, né? Banheiro na rua, coisa assim, era muito precário, né?
Uhum.
E também não tinha campo de futebol, tivemos que destocar um capoeirão lá para fazer um campo de futebol, coisa assim, né?
É, a recreação, né, padre? Claro.
Mas a gente que veio da roça estava acostumado com a dureza, né, do trabalho, então, para mim, nada daquilo era difícil, né? Entende?
Padre Valdemar, em todas as paróquias, em todas as comunidades, existem as pastorais, muitas pastorais,
sim,
né?
Sim.
E o padre sempre se envolve muito, né? Ele incentiva, ele mantém essa equipe unida, trabalhando com toda a energia, né? As pastorais bem organizadas fazem um trabalho fundamental para a igreja, né, padre?
Claro. A pastoral, né, procura atender as necessidades, né? Vamos supor, ter uma necessidade social, tem a pastoral social, a questão vocacional, a questão missionária, a liturgia, a catequese. Só que o importante é que seja um trabalho orgânico. O problema é que, às vezes, a coisa funciona muito por gaveta. Cada um tem a sua gaveta, né? E não há, às vezes, um trabalho em conjunto. Por isso existem os conselhos, né? CPP, CPC. E quando o conselho funciona bem, então ele procura... Né, fazer com que o trabalho seja feito em conjunto. Não há... Ah, eu sou da liturgia, só me interessa a liturgia. Ah, eu sou disso, só me... Não. O todo, a pastoral, uma coisa se liga com a outra, né? Então depende muito também do modelo de igreja. Porque é um modelo de igreja mais autocrático, mais piramidal, que era mais antes do Concílio Ecumênico Vaticano II. Então era Deus lá em cima, o Papa, o Bispo, o Padre e o povo lá embaixo. Tanto assim que na missa, o padre rezava missa em latim, de costa para o povo, o sacristão que dava alguma resposta e o povo ficava assistindo, se dizia, assistia à missa. E o Vaticano II disse, não, nós somos o povo de Deus, botou todo mundo na roda. Estamos tudo igual pelo batismo, isso que é o mais importante. E nessa roda, um é o Papa, outro é o Bispo, outro é o Padre, outro vai para o casamento, para isso. Não tem o mais importante e menos importante. O mais importante é Jesus Cristo. Todos somos importantes igual, porque quando alguém se sente importante, aí começa a cair fora do Espírito do Cristo, que é o Espírito de serviço, né? Ele falou... Lá para o Pedro, né, quando não queria deixar lavar os pés, olha, No meu reino é assim, o maior deve ser aquele que mais serve, deve ser aquele que lava os pés, e ele lavou os pés. Então, tem um modelo que hoje também ainda tem muita coisa disso, né? Do modelo meio autocrático, o padre lá em cima, mandar meio sozinho, ainda tem resquício, porque as coisas não acabam assim de uma hora para outra. Mas tem os sinais bonitos de uma igreja mais, né, da base, do povo, mais simples, mais pobres, menos luxo, né, menos carrões, menos etc. Né?
Eu gostei da sua resposta. Quando eu falei de pastorais, você foi exatamente para uma linha que eu esperava que você fosse, né? A partir daquele momento, a Igreja Católica colocou todos numa condição de igualdade, né? Para que também alguns egos mais inflados, né, fossem, né, controlados. Isso existe na política, isso existe em vários setores da sociedade, né? E para o padre, para você que é tão experiente, é sempre um desafio, né? Administrar essas situações de egos, sim, mais inflados dentro da igreja também, né, padre?
Porque tem muita gente que acha... Não, o padre tem que mandar. Claro, ele tem que coordenar. Mas não sozinho. Por isso existe um conselho, por isso existe, né, as várias instâncias para a coisa ser resolvida junto. Né?
Exatamente. Padre, a palavra... Uma palavra que, para mim, ela tem muito a ver com a decisão de ser um sacerdote. Renúncia. Ah, a palavra, sim, renúncia é tudo na vida de vocês, né?
É o seguinte, tudo depende da motivação. Jesus falou assim, se queres vir após mim, toma a tua cruz e segue-me. Eu posso tomar a minha vida, coitado, que peso... Ser um queixoso, alguém que só acha coisa negativa, só dificuldade, né? Eu posso ter outra postura. Como São Paulo, ele dizia assim, olha, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ai de mim se não evangelizar. Então ele sentia dentro dele essa força, essa motivação. E ele foi preso, ele apanhou, teve que fugir. Fez 27 mil quilômetros, né? Na época não tinha avião nem carro, né?
Verdade.
E chegou no fim da vida, ele disse, olha, combati o bom combate, né? Como alguém que lutou. Então tudo depende da motivação. A mesma coisa vale para um casal, para uma família, né? Você pode viver um casamento como uma renúncia contínua, uma coisa pesada, uma coisa chata... que você não curte, que você não tem motivação, não assume, né? Porque a vida é o seguinte, se a gente olhar, o evangelho vale para todo mundo, né? Eu penso assim até que a vida de casado é até mais difícil do que a nossa. Porque é o seguinte, eu estou numa paróquia, se lá tem alguma situação que eu não me sinto bem, eu falo com o bispo, eu mudo de lugar. Agora você casa, você está ali com a sua esposa, mesmo que alguém chegue a separar, mas quando chega a separar já sofreu muito, né? É, a pessoa não separa assim, né? É como se troca um casaco. Então é muito sofrimento. Então nós, nesse ponto, né? Ou de repente estou trabalhando com alguém, mas eu não me sinto à vontade de trabalhar. Fala com o bispo, olha, eu gostaria de ir num outro lugar, né? O bispo já procura, né, dar um jeito de me... Porque no passado era diferente. O bispo chegava, mandava uma cartinha, tal dia você tem que estar lá em tal paróquia. Não tinha conversa, né? Mas era o sistema antigo, nas famílias também não era assim. O pai, como é que ele agia? Ele pedia opinião para os filhos, antigamente? Nem para a mulher. Ele mandava, né? Era a mentalidade da época, então a mentalidade estava na igreja, estava na sociedade, então as mudanças, né, toda uma questão de mudança não aconteceu só na igreja, né? E se a igreja mudou é porque a ciência veio clarear, a psicologia, a sociologia, os estudos, mostraram que a gente devia viver de um modo diferente, né? Não é verdade?
Padre, qual é, no dia a dia de vocês, qual é o maior desafio, né? Porque o padre, ele realiza o batizado, o sacramento da primeira comunhão, né? O casamento, uhum. né? Há os momentos também de celebrações de morte, né? A visita a doentes. Uhum. Emocionalmente falando, né? O que é que pesa mais, o que é que absorve mais a energia de um sacerdote?
Olha, o que absorve muito hoje é a parte administrativa. Né? Então, até uma queixa sempre entre os padres. Olha, a gente, né, tem tanta coisa para fazer, tanta necessidade, mas a administração nos prende, nos limita tanto, muita coisa assim, né, nesse sentido. Né? E depois também, eu diria, às vezes há certas situações também complicadas na vida que você tem que resolver, às vezes. Né? E depois um outro ponto que eu vejo é a questão da gente ser coerente com o Evangelho. A gente pensar, será que eu estou sendo profeta? Tem essa situação X ou Y, será que eu tenho coragem de denunciar?
Certo.
De dizer a verdade
se
nessa hora?
Né?
É, nessa hora. Olha, não, porque vai prejudicar fulano, porque que ajuda muito a igreja, o cicrano, né, que é. É, tem todas essas coisas, né? Então, às vezes, eu me pergunto, eu penso assim, olha, quando a gente chegar no final da vida, eu acho que o maior pecado da gente sempre é a questão profética, é a coragem, né, de dizer sempre a verdade, uma verdade como ela é. Claro que a gente tem que ter estratégia, né, tem que saber também, mas a estratégia não significa, né, encobrir a verdade, né, porque... que o Mestre Jesus falou assim, olha, eu envio vocês como cordeiro no meio de lobos, né? E o Mestre diz ele, não tem nenhuma pedra para reclinar a cabeça, como fulano se apresentou, Jesus, você queria onde quer que fores. Jesus não disse, ah, tu vem comigo, que vai ser uma beleza, vai ser água, sombra e água fresca. Olha, o filho do homem não tem nenhuma pedra para reclinar a cabeça. E eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos, né?
Estamos conversando com o padre Valdemar Carminati, natural de Siderópolis, 49 anos de sacerdócio. Você está com bastante energia ainda? Sente-se cansado às vezes? Como é que você está fisicamente? Está bem?
Graças a Deus. Um problema que eu sinto para mim, que me limita, é o problema auditivo, né? Eu uso aparelho auditivo, então
certo.
Isso limita muito, né? E por isso também que eu achei que eu não deveria estar na frente, né, novamente de uma paróquia, o quê, né? Claro, a idade também, estou chegando, estou perto dos 79, então a gente também tem que se enxergar, né? Tem que saber que você, como diz o Prates, às vezes eu leio algumas... O que passou, passou. Não adianta ficar remendando e lamentando porque era assim, porque era assado, porque eu fazia isso, porque eu podia. Né? Nós temos que viver a realidade atual e ser feliz em cima daquilo que nós somos. Nós temos que amar a nossa história, né? E não ficar assim numa lamentação, né? Eu diria, né? Mas então, um dos limites é esse. Então você, por exemplo... Às vezes você está num grupo, a pessoa fala num tom normal, a gente quase não entende, né? Ou uma pessoa vem conversar com vocês, ou até confessar. Às vezes você nem entende direito, né, o que a pessoa diz. Né? Se a pessoa soubesse, muitos iam procurar a gente para confessar, né?
Padre, o sacerdote, ele tem que, na sociedade também... Na sua opinião, ele ser também um ente político também, um ser político, não ser político de ocupar um cargo, mas
sim.
Ele tem que ter uma visão aberta de sociedade também, estar por dentro do que acontece, pelo menos dentro da sua jurisdição de atuação, né?
É o seguinte, né? A fé, ela tem uma dimensão pessoal, comunitária, social e global. Aquilo que o Papa Francisco vive falando, né, sobre o nosso meio ambiente, a nossa mãe terra, né? E muitos acham, ah, mas o Papa não devia tocar esse assunto de ecologia, devia ficar mais na religião. Poxa vida, mas a casa comum é a casa dos irmãos, dos meus irmãos? Nós somos filhos de Deus? Então, eu não me interessa se a coisa está ruim, estraga o ambiente e tal, e todos sofremos juntos. Isso não me diz nada, né? Então, a fé ela tem que ter um leque muito aberto, né? E uma fé verdadeira é como agora, a vacina. Eu vejo uma pessoa que realmente tem fé. Não querer tomar uma vacina, para mim é sério. Onde que está a sua responsabilidade? Com você mesmo. Você tem que cuidar da sua saúde. Como disse Paulo lá por Timóteo, cuida de você mesmo. E depois o seguinte, eu não sou uma ilha. Se eu me contamino, eu estou contaminando os outros. Porque se, toda a vez eu digo, por que que Santa Catarina acabou com a fetose? Que foi feito um trabalho bom, foi cortada a corrente. E hoje nós estamos exportando muita coisa para fora, né? Carne, disso, daquilo. Por quê? Por causa disso, a colaboração de todos. Então, a mesma coisa na saúde da gente, né? Então, a questão responsável, né? Responsabilidade. Então, Deus é Pai e nós somos irmãos. Então, nós temos que ter essa consciência da fraternidade. Se meu irmão sofre lá, ou aqui, ou a pobreza, ou a miséria, isso não me diz nada. Se não me disser nada, eu acho que eu não estou seguindo Jesus Cristo, né?
Muito bem. Conversou conosco hoje esse padre, esse sacerdote feliz da vida, realizado, né? Por tanto tempo dedicado à igreja, padre Valdemar Carminati, 49 anos de sacerdócio, quase bodas de ouro na evangelização, né, padre?
É isso.
Muito obrigado por ter vindo, parabéns a você, muita saúde, muita força. O Covid andou passando por aí também, né?
Também.
É, mas está bem hoje, né?
Tá. Meu Deus, 3 coices nele e mandei embora.
Muito bem. Obrigado, padre Valdemar Carminati. Parabéns a você mais uma vez, né?
Isso.
E que Deus lhe dê muita força, muita vitalidade para permanecer durante muito tempo ainda atuando na igreja. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço. O meu abraço para todo o pessoal lá da minha terra natal e a outra terra. Depois, quando eu tinha 8 anos, nós fomos morar no interior de Nova Veneza e por onde eu trabalhei, né, todas as paróquias. Que Deus abençoe a todos, abençoe a vocês, a equipe aqui da Marconi.
Amém.
Né, faz um trabalho bonito. O nosso amigo aqui, o Bicudo, né? Se conhecido, né?
É isso aí.
Deus abençoe, então. Derrame sobre todos e todas as melhores bênçãos e graças por intercessão da Nossa Senhora da Conceição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Obrigado, padre.
Boa tarde, obrigado.
Encerrar com o sinal da cruz, né? E esse bate-papo tão legal, tão bom. Algumas pessoas mandaram aqui textos, outras mandaram áudios, né? Mas a gente não foi possível colocar no ar aqui, tá bom, gente? Pra gente manter a nossa conversa, né? Sem perder aqui o foco. A gente pede desculpas a quem mandou aqui áudios e mensagens, mas está feito o registro aqui. Obrigado a vocês, né, que são o grande patrimônio da emissora e que sempre fazem questão de participar conosco. Parabéns ao Brás Cizeski, palestrante, ex-vereador, que hoje completa mais de 1 ano de vida, assim como a Letícia, nossa secretária. Parabéns, saúde, Brás!
Missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou pra anunciar, não tenhas medo de evangelizar.
Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus, América Latina e os sofridos povos seus.
Que passam fome, labutam-se com dor, mas acreditam na libertação. coração do reino do Senhor. Vai, meu irmão, sem reserva e sem temor. Vai, vai, missionário do Senhor. Vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou pra anunciar. Não tenhas medo de evangelizar. Missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com a cor. Cristo também chegou para anunciar.